Bom dia! Eita! Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30 nesta segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Salve, então, para quem está chegando aqui na nossa live de hoje, começando a semana de 1.000 dias do governo Bolsonaro, 1.000 dias de luto, de caos, né, Rovai? Daqui a pouco tem editorial do Rovai
Mil
sobre
dias de
esses 1.000
cão.
dias, exatamente. E a gente também vai falar sobre as eleições na Alemanha. A gente teve aí a vitória, né, com a apertura do SPD, o Partido Social Democrata, que é mais no centro-esquerda. A gente vai receber a Ana Prestes, que é especialista aí em cobertura internacional, vai nos explicar o que significa o resultado das eleições de ontem. Teve também um referendo sobre moradia. A gente vai começar aqui contar. Os berlinenses disseram sim à expropriação de 226 mil imóveis que são alvos de especulação. E a gente recebe aqui o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é membro da CPI da Covid, que vai contar aqui para a gente os próximos passos da CPI e fazer um balanço de tudo que está acontecendo na comissão. E a gente ainda recebe Tarso Genro, ex-ministro nos governos Lula e Dilma, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre. Então, o programa hoje está quente, com vários convidados aí bem importantes. E vamos dar um salve, né, Rovai, aqui no nosso chat, para a galera dar um oi aqui para a galera que está chegando para acompanhar ao vivo o programa de hoje. Bom dia, Flávia Moraes. Bom dia, Sônia Regina Angarten. Pronta para o editorial do Rovai, que tal? É isso aí. Tem aqui a Celi Puglia, confundiu o traje alemão com o italiano. A gente trouxe aqui na capa do programa justamente o Bolsonaro com um traje alemão, já para a gente trazendo aí o tema, né, do programa. Bolsonaro fica aí mais isolado no mundo, ele que recebeu recentemente uma deputada de um partido nazista, né, que é um grupo, né, que é ultra-radical, o AfD, e que perdeu cadeiras agora na eleição, né, de ontem. Então, eles tiveram um pouco mais de 10% dos votos, perderam 11 cadeiras alemão. E aí eu, enquanto o líder do SPD, já esteve em Curitiba visitando o ex-presidente Lula, ou seja, Bolsonaro aí mais isolado. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto, mas bom dia para o Marcelo Nogueira, que deseja aí uma excelente semana para todos nós. Selma Gouveia, parabéns pelo
Ah,
trabalho,
eu fiquei
obrigada.
feliz aqui porque teve, acho que o Ângelo. Ângelo diz: ó, vocês são a melhor dupla do campo progressista. Aí,
Opa!
vocês são a melhor dupla da TV
Vamos,
progressista.
gente,
Aê,
biscoito, vamos,
biscoitos!
biscoito,
Hoje é
precisamos de
lunes,
biscoito hoje.
segunda-feira. A gente está cansado, acordou 5h30 da manhã.
Não deu para
Mó
descansar.
ralo, vim aqui para fazer o programa com vocês, ouvir coisas como o do Ângelo, fazem a
Biscoito.
nossa vida mais feliz.
E olha só, hoje eu tomo a minha segunda dose da vacina, gente. Ó, que maravilha!
Isso
Então,
aí, Dri já
vacina, eu vou estar
vacinadaça.
100%, né? Vamos lá, tomar a segunda dose e mais continuar se cuidando, né, gente? Continuar aí sem aglomerar, porque a pandemia não acabou. O Pirarucu de Minas, 1.000 dias de destruição de um país e continua. Pois é, vamos começar com uma notícia leve, feliz, Rovai. Você viu quem vai casar antes das eleições de 2022?
Parece que o colchão de ouro lá, né? Coxa linda! Coxa linda! O pessoal falou, mas pê, vocês não repararam nada da Janja? A Janja também estava ali no strike. Tá mandando, batendo o bolão, como diziam lá na Praia Grande dos anos 80.
Ah, gente, não, o amor
Coxa
é.
linda e Janja nas massas.
Vamos começar com uma alegria aqui, ó. Alegria aqui
Luli Janja.
nosso programa. Olha que foto aqui, olha. Eles vão aí. Ah, mas essa cortou a
cor. É! Esses moralistas de plantão
aqui,
edição
ó, aqui,
da
edição
da
foto.
Aê! Mas cortaram a da Janja.
Mas, não, mas essa é a foto que ela que postou. É
não, mas tinha a parte da coxa dela na foto dela, eu lembro claramente. Não era só o colchão duro,
tô,
não.
Ó, tô aqui navegando ao vivo aqui, hein?
Navegar! Ah! Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. O Merval só olhou para o pirulito do Lula. Nem olhou para as coxas. Nem para a Janja. Só pro peru do Lula. Vai ter peru no Natal.
Pois é. E sabe quem vai ser? Quem vão ser os padrinhos? Já tem o Chico Buarque e a Carol Proner, que casaram aí recentemente. Notícia leve aqui para a gente começando, a galera chegando, né, Rovai, antes da gente falar da tragédia de mil dias.
Não, a gente tem que falar
de
das
Bolsonaro,
coisas boas, né, também, porque senão fica um desespero, parece que está tudo muito ruim. Não está, o mundo melhorou bastante, eu diria, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio para cá, né? Foi quando começa a cair a Vaza Jato, quando começa a se desmoralizar a Lava Jato, quando o governo Bolsonaro se mostra muito mais incompetente do que qualquer um podia imaginar, quando esse Paulo Guedes se atola nas suas pequenas ideias nefastas. Quando o Lula sai da cadeia depois de 580 tardios, quando retoma a disputa eleitoral, ganha a sua liberdade, né, inclusive para disputar processos eleitorais, depois, mais para frente, quando o Trump perde a eleição. Assim, eu vou fazer um balanço dos mil dias daqui a pouco do governo Bolsonaro, mas é um pouco esse balanço todo. Né? Nós avançamos, né? Mesmo que na lama, no lodo. É possível nadar no lodo. Às vezes é custoso, é duro, muita gente fica pelo caminho, mas nadando no lodo a gente tem conseguido avançar. E essas eleições alemãs, mas o SPD é um partido de centro-esquerda, o PT também, amigos e amigas. O PT tem pessoas mais à direita, o PT tem governadores mais conservadores, o PT tem prefeitos e deputados mais conservadores. É um SPD, não é? É um PSOE da Espanha. O PT é um partido trabalhista britânico. O PT não é um partido revolucionário socialista, gente. Eu sei que tem gente mais à esquerda no PT, mas não é essa a característica do petismo. Ele é um partido com raízes fortes, operárias e do movimento social, né? Mas, inclusive, esse movimento social petista é um movimento social mais pragmático. É um partido de centro-esquerda. E lá na Alemanha, com todas as devidas nuances que eu sei que existem, e a gente fez questão de dar no título isso para mostrar que comparando com coisa entre vírgulas, né, o PSPD, o PT alemão, que é o que existe mais próximo do PT alemão, não são os verdes, né, uma pauta mais segmentada, e não é o partido de esquerda lá que, agora, Linked, se eu não me engano, que inclusive teve uma diminuição no seu número de votos, né, perdeu votação, perdeu cadeiras e, enfim, diminuiu de tamanho. É um partido mais parecido com o PSOL aqui no Brasil. Então, vamos fazer aí as devidas comparações, mas vamos falar mais disso quando Ana Prestes estiver por aqui.
E antes de ir para o editorial do Rovai, tem mais uma
notícia.
É o
Link mesmo, esquerda. Eu sou bom de alemão. De Link. SPD, CDU, Grün. Grün é verde, sabia? Não é Green, é Grün. Tudo que você for falar em alemão, aí tipo, Michael, o pessoal fala Michael Schumacher. Michael o escambau. Michael é o americano. O alemão chama Michael Schumacher.
Ah, eu não sei nem.
Michael Schumacher. Grum.
Tem alguém que manja de alemão aqui? No...
É, eu sou bom de alemão.
Ô, Rovai, antes da gente entrar nos mil dias, tem uma outra notícia aqui da esquerda, aqui, que foi o PSOL que elegeu aqui o Juliano Medeiros, reeleito presidente do PSOL neste final de semana, e o PSOL também definiu que não deve apresentar uma pré-candidatura à presidência, Rovai, em busca de construir uma frente unitária na esquerda para assegurar a derrota da extrema-direita, ou seja, aí uma tendência de compor com o Lula, né, nas eleições de 2022. Então, Juliano Medeiros, reeleito presidente do PSOL, ele que já esteve aqui algumas vezes, né, Rovai?
Eu não é porque eu sou amigo, eu me considero amigo do Juliano. Se a gente pudesse se encontrar, tomar cerveja, seríamos, de fato, né, mais amigos ainda. Mas já mantemos uma relação de coleguismo. Até outro dia liguei porque ele recebeu um telefonema do Lula por causa do aniversário dele. Eu falei, ah, eu vou dar também. Aí liguei e falei, oh, não é só o colchão que liga para você, eu também ligo.
No Twitter, ele fala.
Aí ele, o Juliano é uma figura, um jovem, acho que fez 36
anos.
36? Ele falou, achei que era 38.
É, na matéria aqui está 36. 36 ou 38, vamos ver.
Por aí. E muito novo, né? Já foi presidente do PSOL por 4 anos, vai ficar mais 2, né? Esses 2 vão coincidir com a eleição presidencial talvez mais importante da história recente do Brasil, que é a do desembarque da extrema-direita. A gente tem que exalar para fora, né, do poder a extrema-direita. O Juliano é um cara que ajudou, contribuiu, foi fundamental, eu diria, para esse novo PSOL, né? Um PSOL mais, eu diria, eu vou usar uma palavra forte, mas, a meu ver, mais responsável politicamente. O PSOL de Heloísa Helena, de Babá e outros tais, era um PSOL irresponsável, jogava pedra na cruz, sabe? Fazia um tipo de enfrentamento com o Lula e o PT e as esquerdas mais tradicionais, que era, assim, de dar vergonha alheia, muito feio. Inclusive até a Luciana Genro, para que hoje que vai estar aqui o Tarso, né? Ela tinha uma atitude muito mais dura do que esse campo majoritário construiu, consolidou e está conseguindo avançar, elegendo prefeitos, vereadores, prefeitos, né? O prefeito de Belém, o Edmilson, que esteve aqui, está começando a governar com um nível de, digamos assim, de consciência mais pública, sabe que não é só chegar lá e fazer revolução porque não vai dar, tem que construir. Então, parabéns ao pessoal pela sua decisão. E parabéns, eu espero, parabéns ao Juliano, e eu espero que PSOL e PT se entendam no maior estado da federação. Eu não gostaria de ter que ver Boulos e Haddad disputando a mesma eleição num momento tão importante do estado de São Paulo.
Olha só, Gabriel Carqueijo, obrigada pelo superchat. Tô pegada no trabalho, mas o time que vai hoje é forte. Aqui é a programação aqui tá forte hoje. E tem aqui gente perguntando, já sabe a data, Adri, do casamento? Vai ser no primeiro semestre de 2022, gente. E o E, eu queria dar aqui também um beijo, mandar aqui para o Enio, que tudo indica que essa semana terá alta. Obrigada pela força e da energia de vocês. As bactérias bolsonaristas estão batendo em retirada. Quem teima, não teima. Bora seguir na luta. É isso aí, Enio, e boa recuperação para você. Então vamos lá, Rovai. Olha só, mil dias aqui de governo Bolsonaro. E a gente teve aí uma postagem da SECOM comentando aí o governo. Ele diz, celebramos a postagem da SECOM, celebramos esta semana mil dias de governo. Olha só que postagem verdadeira, mil dias de um governo sério, honesto e trabalhador. Rovai, então agora vamos começar aqui o editorial do governo a partir dessa postagem aqui da SECOM, 1000 dias de um governo sério, honesto e trabalhador, constitucional, eficiente e fraterno, Rovai.
É, 1000 dias do governo Bolsonaro. Né? É, quem diria, né, que a gente conseguiria passar 1000 dias de uma coisa tão desastrosa como essa, podendo, né, como eu disse antes desse Fala Rovai editorial que vai à hora também todos os dias às 15 horas da tarde, que é, a gente pode contar vitórias. São 1000 dias de um governo Bolsonaro que, de alguma maneira, estão derrotando um projeto de extrema-direita, não só no Brasil, mas na América Latina e em outras partes do planeta. Porque se tem um governo hoje que é símbolo de desmoralização, que é símbolo de destruição, destruição do meio ambiente, da Amazônia, dos direitos humanos, destruição de culturas originárias, é o governo Bolsonaro para o mundo. O governo Bolsonaro fez questão, né, de declarar ao mundo, na ONU, recentemente, próximo desses 1000 dias, quem ele era, para que ninguém tenha dúvida. Vejam, depois de Bolsonaro, né, evidentemente que o Bolsonaro não influenciou a eleição do Biden nos Estados Unidos. Mas eu acho que ele influenciou, sim, a eleição do Caballero no Peru contra a Keiko Fujimori, porque ele foi usado lá como exemplo de ruína, de coisa que deu errado. Ele influenciou os melhores resultados no Chile, da esquerda, porque toda a esquerda chilena fez campanha atacando os candidatos que pareciam Bolsonaro, dizendo de quem? Daqui, do exemplo, do que ele tinha feito de coisa errada, ruim, trágica no Brasil. E de alguma maneira, né, o Bolsonaro se autodestruiu enquanto referência também ao apostar tudo no trumpismo nos Estados Unidos, porque ele ganha a eleição para bater continência para os Estados Unidos, independente de quem estivesse lá. Só quando ele se agarra ao trumpismo, ele perde essa boia da salvação. Então, esses 1000 dias poderiam ser só desesperadores, mas sem querer ser polianístico, sem querer fazer aqui o papel do otimistazão, eu quero dizer para vocês que eu faço um balanço muito positivo desses 1000 dias para o campo progressista e para os setores populares no Brasil. A gente parece que entrou numa contagem regressiva da saída do Bolsonaro. É certeza isso, Rovai? É o que eu mais ouço quando estou tomando uma cerveja. Esses dias estava lá nas Mantiqueiras com duas amigas, elas olharam e falaram assim: mas você tem certeza que ele perde? As pessoas parecem que ficam desesperadas para saber. Eu falo: olha, certeza eu não posso ter, mas eu tenho uma enorme confiança na derrota do Bolsonaro. Acho muito difícil. Acho que ele vai para o segundo turno. Acho que ele vai disputar pau a pau. Mas ele não tem o que defender do ponto de vista objetivo. São 1000 dias de quê, por exemplo? De aumento do desemprego, de aumento da inflação, de a cesta básica está num momento absolutamente absurdo, de dificuldades na área ambiental, de destruição ambiental, de um programa de renda que está prestes a acabar sem ter o que substituir, que é o programa utilizado dentro da pandemia, né? De uma pandemia que levou o Brasil a praticamente 600 mil mortes com 1000 dias de governo. quando poderiam ter morrido um número muito menor de pessoas, eles não têm o que entregar. Eles não têm o que entregar. Eles não têm o que comemorar. As comemorações do Bolsonaro dos mil dias vão ser em obras de estradas, com inauguração de 10 quilômetros de estrada. A que ponto um presidente da República chegou? Né? Ó, você pode discordar, e eu discordava de um monte de coisa, mas, por exemplo, o Fernando Henrique fazia a comemoração dos mil dias dele no plano real. O Lula, do Bolsa Família. Aliás, eu trouxe aqui uma pesquisa para corroborar aquilo que eu estou falando, né? Uma pesquisa comparando os mil dias. Os mil dias de Bolsonaro, Dilma, Lula, FHC e Collor. O Bolsonaro só ganha do Collor. O Bolsonaro tem 56% de ruim péssimo nas pesquisas de mil dias. E o Collor tinha 68% e sofreu impeachment. A Dilma tinha 22% de ruim péssimo, o Lula 26% e o Fernando Henrique, que ainda estava trepado no sucesso do Plano Real, tinha 15%, que ele veio com um foguete, né, com o Plano Real. O governo do Fernando Henrique começa a ruir em 98, quando essa paridade, né, do dólar, paridade mais ou menos, porque eu me recordo de ter comprado o dólar a 85 centavos de real. Imagina, naquela época eu saí de um emprego, peguei a rescisão e fui fazer um passeio nas Europa. Minha primeira viagem para as Europa foi assim, com 3 mil reais. 3 mil reais no governo Fernando Henrique. 2.500 reais dá 3 mil dólares. Com 2.500 reais eu fui para a Europa para ser um mês. Dormindo no trem, fazendo não sei o quê. É nessa contingência, o Fernando Henrique diz uma avaliação nos mil dias melhor que, inclusive, Lula e Dilma. Depois ele perde, né, para o Lula no segundo mandato, o Lula destrói com 87% de ótimo e bom. Ele termina o seu segundo mandato de uma maneira que o transformou no cara para o Brasil. Então, esses mil dias estão desastrosos para o Bolsonaro. Ao não ter que entregar, ele vai sair para a rua para fazer inaugurações de pequenos trechos de estrada. O que a gente tem que fazer? Deixar eles comemorarem isso daí. Deixar eles comemorarem isso daí e organizar a resistência para contar agora os dias que faltam para o encerramento desse ciclo moribundo e nefasto. Né? Um ciclo de destruição e demolição que vai demandar uma recuperação e uma reconstrução de um tempo razoável, principalmente do ponto de vista econômico. Né? O ciclo é, de um lado, fascista e, do outro, ultra neoliberal. E a gente vai ter que enfrentar esse lado ultra neoliberal, porque ele vem mais forte ainda depois, mesmo com o Bolsonaro ganhando, ele continua forte, porque não é o Paulo Guedes que é o inimigo dos veículos de comunicação do sistema financeiro, não. É o Bolsonaro. Quando é? As políticas econômicas do Paulo Guedes, a despeito de serem, do ponto de vista dos resultados, pode ser avaliadas como péssimas, com resultados de inflação muito alto, de desemprego muito alto, de número de miseráveis aumentando muito alto, enfim, de tudo que você possa, o índice de crescimento muito baixo, a despeito de tudo isso, elas são vítimas, elas são aplaudidas pela mídia e vão disputar o futuro governo Lula ou de quem quer que seja. O que eu queria encerrar aqui, então, dizendo o seguinte: são mil dias de Bolsonaro, mas a gente não deve mais ficar contando os mil dias. A gente tem que começar a contar os dias que faltam e trabalhar arduamente para poder modificar essa situação. Era isso. Fala, Rovai, de hoje. Beijos e beijos. Faltam 474 dias, segundo o Luque Gaspar. Vamos contar 473, 472, 471, 470, sim, daqui para diante.
Contagem regressiva, né, Rovai? Olha só, e tem vários comentários. O Goes diz políticas públicas zero. É, tem aqui mais comentários sobre os mil dias. A LH Vilela, mil dias de inferno desse desgoverno. É, tem aqui também a Sônia Nobre. Fraterno é o que não é este horror de governo Bolsonaro, né? Imagina, tudo que ele não é, é fraterno, né? Prega o ódio todo dia, né? O Sérgio Bertozzi diz, há mil dias o povo brasileiro começou a viver o pior inferno em função da sua pior escolha eleitoral da história. A Fátima Costa diz, mil dias de terror. É, e tem aí Elaine Lima, Rovai, dizendo que também não gostaria de ver o Haddad e o Boulos disputando o governo na pauta
muito ruim.
Anterior.
É, eu gosto, primeiro que eu gosto muito dos dois, né? Eu voto no estado de São Paulo, aí eu vou votar naquele que tiver melhor colocado, assim, vou ser bem objetivo. Não vou ter, vai ser pragmatismo na veia. E vou torcer por esse que tiver melhor colocado. Eu espero que, e aí é ruim, porque eu acho que muita gente vai fazer isso, sabe, Dri? Muita gente do estado de São Paulo vai acabar fazendo isso, e aquele que não tiver bem, vai acabar tendo uma quantidade de votos que pode se perder como liderança. E os dois são grandes lideranças. Um podia ser para o Senado, outro para o governo. Eu acho que tem que dar um jeito. Tem que botar numa salinha e, né, fechar os dois, só sair de lá quando tiver acordo.
É isso aí. Aliás, falando em governo, né, a gente teve aí um encontro do Haddad, Kassab, Márcio França, né, Rovai? Falando.
Haddad não.
Haddad, Alckmin. Falando do governo de São Paulo aqui. É, Alckmin, Márcio França, Kassab, e aí todos, inclusive, falando mal do Dória. O Márcio França chegou até a falar que metade do país não gosta de Bolsonaro, metade não gosta do Lula, e tem. O Dória conseguiu fazer com que 100% não gostasse dele. E aí indicando que o Alckmin deve sair com o Márcio França, né? O Vai indo para o Kassab, saindo do PSDB. E tem aqui também mais comentários, Maria Angélica Coldbelli. Foram mil dias que ele só fez campanha eleitoral e destruiu tudo que pôde destruir. Teve mortes por Covid, pessoas desempregadas morando na rua, pessoas com fome, indígenas sendo dizimados. Pois é só barbárie, né? E a gente teve ontem também, Rovai, uma ex-juíza de Haia, do Tribunal Internacional, diz que há prova abundante contra Bolsonaro. Vai, é a Silvia Steiner, única brasileira a ter feito parte do Tribunal Penal Internacional, ponderou que a ação que leve à condenação do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, depende da análise do procurador da corte com sede na Holanda. Mas, para ela, há aí a prova abundante para ele ser condenado no Tribunal Internacional, Rovai. Ela deu entrevista ao Estadão ontem e diz aí, mas...
É por isso que eu digo, depende, é hora de contar ao revés. Mil dias eu já passei. Não é bolinho, não tá fácil, não foi fácil. Mas faltam 474, 473, 400... E quem sabe... com as coisas que vêm da CPI, com o que está se apurando lá no Senado, né? A gente não consiga transformar esse cidadão, né, em alguém julgado. Talvez o primeiro presidente da história do Brasil, talvez da América Latina. Pinochet foi julgado internacionalmente, né? Que ele se torne um Pinochet brasileiro e seja julgado em Haia, no inferno, em qualquer canto, e condenado internacionalmente. Aliás, é por isso que a gente está aqui com o senador Humberto Costa para dizer para a gente, tem coisa nova na CPI, vamos botar para quebrar, sobe na jangada, senador Humberto Costa.
Bem-vindo, senador, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a você, Dri, bom dia, Renato, bom dia a todos que acompanham a Revista Fórum, uma alegria poder estar com vocês aqui.
Legal, o prazer é nosso. Antes de entrar na CPI, eu queria que o senhor fizesse um balanço desses 1.000 dias no governo Bolsonaro, né? Essa semana é completa 6.000 dias.
É um desastre completo, né? Bolsonaro é, de longe, o pior presidente da República que o Brasil já teve em toda essa sua história republicana, não é? Além de nós continuarmos vivendo aí essa tragédia sanitária, que é a pandemia da Covid-19, né? Como consequência da pandemia, mas principalmente como consequência da desastrosa política econômica e social do governo, vivemos, além da crise sanitária, uma crise social grave, com o agravamento da pobreza, o aumento das desigualdades, o crescimento da miséria, a volta da fome, uma inflação galopante, particularmente para os mais pobres e a classe média, e que tende a aumentar, o crescimento do desemprego, com a estagnação econômica, e para completar com esse papel ridículo que Bolsonaro submete o Brasil em relação ao contexto internacional, além do seu total desapreço pelas liberdades democráticas, pelo Estado Democrático de Direito. Portanto, esses 1.000 dias não têm nada para ser comemorado, né? Tanto é que a grande obra que Bolsonaro vai inaugurar nesses 1.000 dias serão 10 quilômetros de estrada. Não tem um projeto estruturador para o Brasil, não tem uma grande obra, enfim, um desastre completo para todos nós, né?
Eu falava exatamente disso agora, senador. Falei, ele com 1.000 dias está indo inaugurar uma obra de 10 quilômetros. Você pode discordar do Fernando Henrique Cardoso, mas ele estava montado no Plano Real com 1.000 dias de governo. O Lula estava com Bolsa Família, a Dilma com Minha Casa Minha Vida, com as coisas acontecendo. Qual era que não tinha nada? A situação do Bolsonaro é muito parecida com a do Collor, com a diferença que ele conseguiu segurar o núcleo duro, e isso impede de perder aqueles 20% que lhe garantem a manutenção no cargo. E aí eu quero falar disso. A CPI, né, como é que está, senador? O que está avançando? O que vem de novo? A gente pode se animar, pode imaginar que esse relatório pode provocar uma tsunami política capaz de tirar o Bolsonaro da presidência antes dos 400 e que quantos dias? 474 dias que faltam? Antes?
Ah, não, veja, a CPI está na sua fase final, né? Nós devemos concluir aí todos os trabalhos na próxima semana, no mais tardar aí até o dia 10 de outubro, nós já deveremos ter o relatório apresentado, possivelmente já votado, né? Isso por uma razão simples. Para nós aprofundarmos ainda mais as investigações, em particular nessa parte que trata da corrupção no governo, na pandemia, nós precisaríamos de muito mais tempo, e também de mecanismos, de instrumentos de investigação que hoje o parlamento não tem. Hoje, os órgãos de investigação, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, realmente têm muito mais condições de aprofundar algumas investigações do que nós, não é? Então, também é um pouco essa a nossa preocupação. Por outro lado, eu diria que a CPI já cumpriu boa parte do seu papel, que era de mostrar ao Brasil, particularmente a essas 600 mil famílias que perderam seus entes queridos ao longo dessa pandemia, de quem é a responsabilidade por essa tragédia que nós estamos vivendo. E eu creio que nós conseguimos, né? E isso o relatório vai mostrar muito claramente. Nós provamos, eu creio, que no relatório vai estar muito bem provado que o governo adotou uma estratégia criminosa para o enfrentamento à pandemia, que era a ideia de disseminar a doença para o maior número de pessoas no espaço de tempo mais curto, para com isso produzir uma imunidade coletiva que se produz com vacina, mas que o governo achava que poderia ser produzida com a contaminação da maioria da população. Isso é um crime muito grave. As consequências dessa tese, como a omissão na testagem, a demora para abrir leitos de UTIs, a disseminação do uso de medicamentos sem qualquer eficácia contra a Covid-19, a demora e a omissão na compra de vacinas e, por último, a corrupção na compra de insumos para o enfrentamento à pandemia, eu creio que já foi um papel muito importante cumprido pela CPI. E agora virá, sem dúvida, uma parte que eu considero importantíssima, que é a apresentação e aprovação desse relatório. Eu diria que será um relatório contundente, será devastador para o governo, vai mostrar a grande quantidade de crimes de responsabilidade que o presidente da República cometeu, entre eles crime contra a vida, crime contra a saúde pública, desresponsabilização do governo federal em garantir o direito à saúde, dificuldade de acesso das pessoas ao sistema público, prevaricação, advocacia administrativa. São muitas coisas que eu creio que vão constar entre os crimes de responsabilidade, que vão lá para a Câmara dos Deputados, né, para que o presidente decida se abrirá ou não um processo de investigação para o impeachment, né? Serão crimes comuns, tanto do presidente quanto de outros agentes políticos e privados, né? Serão crimes contra os direitos humanos. Nós vamos levar para a ONU, vamos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e cresce dentro da CPI o sentimento de que há elementos para enquadrar Jair Bolsonaro pelo crime contra a humanidade, que o levaria ao Tribunal Penal de Haia, especialmente porque até o presente momento, embora o sistema de justiça brasileiro tenha condição de fazê-lo, não fez ainda a abertura de um processo que investigue o presidente por crime contra a humanidade. Nessa condição, o Tribunal de Haia pode aceitar uma comunicação e, com isso, ele ser enquadrado num processo que demora muito, mas que a simples comunicação já representa muito em termos de afirmar a responsabilidade dele.
Muito bem. Senador, eu vou chamar um amigo seu aqui para subir junto e poder interagir alguns minutos consigo. Eu sei que o senhor tem pouquíssimo tempo, mas chamo o Tarso Genro para se... que vai continuar conosco até o final do programa. Boa tarde, Tarso, como estás?
Boa tarde, Dri, boa tarde, Renato, meu querido companheiro e amigo Humberto Costa, está tendo um papel brilhante na República hoje, como sempre teve, aliás, mas agora mais acentuado esse papel, usando a CPI. Meu abraço, Humberto, tenho acompanhado teu trabalho muito, com muito, muita curiosidade e muito interesse.
Então, Tarso, eu queria te deixar à disposição se quisesse fazer alguma pergunta para o Humberto nessa questão da CPI, se você tem alguma curiosidade, algum interesse.
Sim, tenho. Acho que a CPI está sendo um espelho político da República e um espelho político do país, né? No que se refere às relações entre lideranças políticas que estão expostas diretamente à CPI, tendo seus comportamentos de acordo com os seus interesses e a sua visão partidária, né? E a sua visão de mundo, por assim dizer. Eu pergunto, Humberto, ali na CPI também se conforma um conjunto de relações políticas que podem ajudar a unificar a oposição na defesa da democracia e da República no próximo período eleitoral? Essa é uma pergunta que todo brasileiro se faz, em todos os momentos que assiste a CPI.
Bem, primeiro eu quero dizer da minha alegria de poder interagir aqui com você. Você é, sem dúvida, uma das cabeças pensantes mais brilhantes e ousadas do nosso partido. Tenho acompanhado aí as suas reflexões, tenho muita identidade com muitas delas, algumas divergências com outras, mas eu não posso deixar de reconhecer que você é um intelectual que procura contribuir, não é, para nós desvendarmos os rumos aí do futuro e o caminho do nosso partido, já que ambos somos do PT. Essa pergunta que você faz é muito interessante, porque, na prática, nós tivemos até agora dois momentos importantes, onde nós conseguimos superar o tema da eleição do ano que vem e suas repercussões, não é? Nós estamos aí há um ano da eleição, e tivemos dois momentos onde eu acho que nós conseguimos ampliar o leque de forças em defesa de alguns princípios que são muito importantes, que você ressalta sempre muito e que eu concordo. Um foi aquela construção do super pedido de impeachment. Nós conseguimos unir de um grupo da direita até as forças de esquerda, vamos dizer assim, mais ortodoxas, né? Eu acho que aquele momento ali foi uma inflexão importante num processo muito fragmentado. Quer dizer, o Brasil ele viveu e ainda continua vivendo muitas insatisfações que não tem muitos espaços para se encontrar. E eu acho que a CPI foi o segundo espaço onde isso aconteceu. E, por ser mais ampla, por ter tido uma duração maior, etc., ela conseguiu cumprir esse papel. Ela conseguiu catalisar não somente a atenção, que é uma coisa importante. Há dias em que a audiência da CPI por rede social, pela TV Senado, ultrapassa aí grandes programas de televisão. E isso leva o debate político para as pessoas, que eu acho que tem um papel educativo muito importante, e, ao mesmo tempo, permitiu que nós deixássemos a nu tudo o que aconteceu e as responsabilidades de quem teve por esse quadro que nós estamos vivendo agora. E aí, além de catalisar a atenção, ela pôde catalisar a insatisfação da população brasileira, que estava dispersa, desde o tema dos ataques à democracia, o tema da crise social que se agravou, o tema da própria pandemia. Então, ela cumpriu esse papel importante. E cumpriu o papel importante de, na prática, pelo menos em torno desse tema, constituir uma frente muito ampla. E agora, ao final, inclusive muitos senadores de partidos que fazem parte do espectro do bolsonarismo têm avançado para posições melhores, não é? Tivemos unidade no momento em que Bolsonaro ameaçou a democracia, tivemos unidade na CPI nos momentos em que ele assumiu uma posição de omissão absoluta, total e completa em relação ao enfrentamento à pandemia. Tivemos unidade para cobrar uma posição institucional do Senado, do Congresso Nacional, nesse caso que Bolsonaro fez a independência entre os poderes. fizemos enfrentamentos ao próprio Bolsonaro em alguns momentos políticos relevantes. Então, a CPI foi isso, né? Está sendo isso. Agora, não sei se depois da entrega do relatório nós vamos conseguir ter essa unidade contribuindo para uma unidade mais ampla. Mas eu não tenho dúvida de que aquelas pessoas que estão ali, que são protagonistas importantes de alguns partidos, hoje têm uma visão muito clara de que não há dúvida de que num enfrentamento, por exemplo, de segundo turno, qualquer que seja o candidato, eu espero e tenho certeza que será o nosso companheiro Lula, não há como considerar uma escolha difícil. Tá? Votarão, sem dúvida, contra o Bolsonaro. E eu acho que isso é um avanço. Agora, você sabe que não é fácil, né? Nas disputas que nós temos, na história que o nosso país viveu nos últimos anos, no antipetismo, que ainda é uma coisa forte, né? Nós fazemos essa construção. Vamos ver, eu aposto nela, assim como você.
Muito bem. Eu acho que o senador Humberto Costa está com um problema de agenda, não é isso, senador?
Ou pode ficar mais...
Eu vou ter que sair para uma reunião, mas uns 5 minutos mais eu posso.
Ah, maravilha.
Curiosidade de vocês.
Não sei se tem perguntas.
Eu tenho uma pergunta que é assim, a gente vê que à medida que a CPI vai avançando, vai aparecendo mais coisas, né? Começou primeiro com as omissões, né? O tratamento precoce, toda essa a imunidade de rebanho do Bolsonaro, todo esse negacionismo dele, depois as propinas da vacina, e agora, semana passada, a gente teve um caso da Prevent Senior, né? Que foi assim assustador, porque usou as pessoas como cobaia, falsificou, né, declarações de óbito. Como que esperar agora do depoimento de amanhã, que vai ouvir, né, a advogada dos médicos que denunciaram a Prevent, e se em relação à família Bolsonaro, a Ana Cristina Valle vai depor, como que esperar agora nos próximos dias da CPI?
Amanhã eu acho que será um depoimento histórico, né? A advogada dos médicos da Prevent Senior, além de ser uma pessoa muito bem preparada, ela está muito envolvida nesse processo, inclusive do ponto de vista da defesa dos valores que ela faz, não é? Ela não é meramente alguém que assumiu uma causa trabalhista. Ela é uma pessoa que eu acho que amanhã vai fazer muita diferença. Ela tem muitas informações e, junto com os documentos que eles nos trouxeram, né, eu creio que vai dar um fecho importante nesse caso. Vai provar não só a existência do chamado gabinete paralelo, como vai provar que esse gabinete paralelo atuou politicamente, não é, em busca de construir uma tese, a tese de que havia um medicamento ou medicamentos baratos, não é, que podiam não somente curar, mas prevenir a doença, dando uma falsa segurança às pessoas para que elas pudessem ir para o meio da rua, trabalhar, enquanto as orientações sanitárias eram do isolamento. E há, nesse caso, uma clara operação entre esses grupos articulados com o presidente Bolsonaro e até mesmo um trabalho de consultoria para uma pesquisa observacional, na verdade, um pseudo-estudo científico, sem autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que foi fraudado e que, portanto, é um crime contra a humanidade, né? Não pode isso ficar, digamos assim, impune. Então, esse estudo da Prevent Senior é muito forte em relação a isso. E eu creio que é onde mais nós temos provas materiais. Por isso que nem vamos ouvir muita gente. Vamos ouvir a advogada, um médico, e pronto, já temos ali o estudo, o trabalho feito. Com relação à ex-mulher do presidente, nós temos aí uma preocupação de nos atermos ao objeto da CPI, né? É óbvio que essa senhora já praticou vários crimes, crimes de peculato, crimes de tráfico de influência, crimes de advocacia administrativa. No entanto, ela, na prática, em relação à pandemia, não tem um elo muito claro. Ela não chegou diretamente a fazer lobby em relação à vacina, em relação a insumos, em relação... Então, termina sendo um pouco uma barra um tanto forçada levá-la. E isso pode desacreditar a CPI, porque o objetivo do bolsonarismo o tempo inteiro é atribuir à CPI um interesse político de desgastar o governo. É por isso que nós estamos tentando outra coisa agora, que é a CPI da rachadinha. Não sei se vamos conseguir. Nesse caso aí, ela deve estar na primeira fila daqueles que vão depor e tal. Não sei se vamos ter número para fazer essa CPI. Mas eu creio que ela ir agora vai ser, na verdade, um espetáculo, né? Da mesma forma que esse Luciano Hang, não é? Que eu acho que vai tender a ter uma atuação performática. E também contra ele nós já temos tudo que nós precisamos para enquadrá-lo em vários crimes. Exposição das pessoas ao perigo, tráfico de influência, propaganda enganosa, muita coisa. Então, eu acho que agora é fazer um relatório realmente contundente, que seja devastador contra esse governo criminoso. Eu acho que é nisso que nós temos que nos firmar agora.
Muito bem. Agradecer ao senador Humberto, que está sempre aqui com a gente, sempre se dispõe. A gente vai deixar ele sair mais rápido para não, para ele poder voltar sempre, porque aí ele fala, ó, o pessoal lá é sistemático. Obrigado, senador. Grande abraço aí.
Um abraço, Dri, um abraço, Renato, um abraço, Tarso. Bom trabalho para vocês. Tchau.
Valeu. Tarso, antes de passar a bola para ti, eu tenho muitas perguntas para te fazer, queria só deixar ali, Dri, ler uns comentários aqui, uns superchats.
Olha só, Sassá, obrigada pelo superchat, ela diz um fora Bolsonaro, hashtag fora Bolsonaro, e também tem aqui outro superchat da Marilice Fernandes Garotti, ela diz, enquanto as elites se derem bem com o Paulo Guedes, dane-se o povo e a soberania do Brasil. Só sinto nojo e, com certeza, nenhum deputado ou senador que se fez de morto terá votos da maioria. Obrigada, Marilice. Ou vai.
Então, Tarso, semana passada você soltou uma declaração aí que foi mal entendida, a meu ver, inclusive te defendi aqui por algumas pessoas. Você dizia assim, olha, o Bolsonaro tem que ir, o Lula tem que ir para o segundo turno com a terceira via, com outro candidato, não tem que ir com Bolsonaro, é ruim para a democracia que tem um segundo turno nesses termos. Eu entendi perfeitamente, mas algumas pessoas ficaram meio, olha o Tarso indo para a terceira via, já aproveita, já limpa essa área aí.
Está no mudo.
Está no mudo, Tarso.
O cara que me imagina integrando uma terceira via, ou não me conhece,
ou
uma fé, né? Então, mas isso é natural, né? As redes elas acolhem determinadas opiniões e as pessoas às vezes se precipitam, né? Inclusive pedi para o pessoal do UOL modificar a manchete que eles colocaram e eles reconheceram que erraram, né? E modificaram a manchete, inclusive de maneira bem, bem profissional. Mas como é que eu estou vendo a situação para justificar, inclusive, esta visão que eu apresentei naquela entrevista? Eu acho que raramente acontece uma fusão da questão da República com a questão democrática, da questão republicana com a questão da democracia. Nós sabemos que uma república ela pode ser mais autoritária e menos autoritária. Depende do seu, não só do seu sistema normativo, de como ela está desenhada na Constituição, como depende também dos atores políticos que vivem dentro da República, né? que militam dentro da República, sujeitos políticos. E a democracia, ela trata das liberdades políticas, da coesão social mínima, de uma cultura de convívio, e também está vinculada ao seu exercício às instituições, desta República, que eu me referi anteriormente. E eu acho que essas duas questões estão fundidas hoje no Brasil, estão integradas de maneira definitiva. Ou seja, não se trata somente de redemocratizar a República. E não se trata de salvar apenas a República. Trata-se de mudar esta relação da democracia com a questão republicana. Como é que se verifica esta fusão? Por que ela ocorre? Eu defendo a posição, pode ser que eu esteja errado, de que se um novo governo, produto das urnas, que derrote o Bolsonaro, não tiver apoio político no parlamento e na sociedade para combater a fome, para retomar o crescimento e o emprego, e para reorganizar as políticas soberanas do Brasil no contexto global, que hoje tem diversas fontes e diversas oportunidades, este governo ele poderá fracassar e reviver a aventura fascista que nós estamos enfrentando até hoje. Porque isto que está acontecendo aqui nesse momento já aconteceu em outros países. Embora o capitalismo se organize de maneira diferente, nós tenhamos as redes, nós tenhamos os novos, né, as novas fontes de produção e de produtividade, as novas tecnologias informacionais, né, nós já vimos aventuras semelhantes, que fracassaram, né, como fracassou o golpe do Bolsonaro, e depois voltaram. Né. Nós vimos em determinados momentos, a eleição que precedeu a marcha sobre Roma, por exemplo, em vários momentos eleitorais, o fascismo teve uma insignificância de votos. Depois voltou mais forte, porque a República Italiana, né, não conseguiu ser bancada e bancar algumas reformas estruturais que recoesionassem a sociedade em torno da democracia, em torno da questão democrática. Né? A democracia nunca foi, por si mesma, uma garantia de maior igualdade social. Ela pode ser e pode não ser. Depende de como, né, os sujeitos políticos operam os governos, né, mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. Né. A direita prestigia a autoridade e a ordem. A esquerda prestigia a igualdade e a reforma, né, e a reforma social, e a proteção social. Né. Esses polos hoje estão fundidos na questão republicana e na questão democrática. Então, eu defendo que a derrota do Bolsonaro seja empichando-o, seja caçando a sua candidatura pelo Tribunal, né, Superior Eleitoral, pelos diversos crimes que ele cometeu até agora, seja pela sua derrota no primeiro turno, seria a coisa melhor que poderia acontecer para o país. Né? E, portanto, o Bolsonaro não indo, se tiver segundo turno, pode ser que o Lula ganhe o primeiro turno, mas não indo o Bolsonaro para o segundo turno, nós teríamos um início, né, da possibilidade de uma reconstrução do contrato social brasileiro em cima de pontos simples, diretos, concretos, para restaurar o gosto pela democracia, a afirmação republicana e combater a miséria, a indecência, a fome, né, o genocídio que esse governo está submetendo ao país. Aí ele será um governo prestigiado e nós moveremos a república e a democracia num sentido positivo, num sentido elevado. Né? Eu cheguei até a receber uma resposta, né, de um companheiro que eu prezo muito, o Breno Altman, né? Até vou conversar com ele, fazer uma entrevista brevemente, que ele disse o seguinte, que eu estou enganado, né? Que aqui no Brasil não tem um campo republicano democrático, porque os partidos das classes dominantes no Brasil jamais vão compor um campo republicano democrático. Eu defendo que nessas circunstâncias podem e devem compor. Isso não significa ter qualquer ilusão, né, com uma direita conservadora, mas que seja democrática, né, Até se tem um exemplo no meu Twitter respondendo ele. O Raimundo Aron, ele foi um republicano conservador. Né? Nós tivemos aqui no Brasil, o Marco Marcel foi um republicano conservador, veio da ditadura. Cláudio Lembo foi secretário do Maluf, é um republicano conservador, sempre respeitou Lula, sempre respeitou a esquerda.
Delfim Neto.
Hein? Delfim Neto é um exemplo também, é um republicano. Quer dizer, nós temos uma gama de lideranças, de intelectuais, e de vertentes, inclusive, críticas na própria universidade, que integram um campo republicano de centro, né? De centro-direita ou conservador. Mas defendendo a democracia contra
o fascismo, entre nós, né, Alckmin?
Eles devem ser acolhidos, em última análise.
Desculpa te interromper, mas, por exemplo, a gente podia falar do Geraldo Alckmin. Acho que tem pessoas na política partidária, né, que estão nesse o Kassab, enfim.
Eu até nem cito lideranças políticas, porque isso pode causar uma certa perplexidade, né? Citando determinados líderes que nós sabemos que estão, né? que inclusive apoiaram o golpe. Mas isso é uma. O Sarney foi um golpista. E depois foi o elo da transição democrática no Brasil e recebeu lá no Palácio Planalto, né? O Partido Comunista do Brasil, que tinha feito uma guerrilha, recebeu o João Amazonas. Então, nós não podemos fixar os sujeitos históricos de uma maneira dogmática. Né? E a realidade sobre a qual nós estamos nos debruçando muda. O que eu defendo é que esta frente republicana e democrática seja hegemonizada pela esquerda. Né? Aliás, só quem pode compor essa frente de maneira coerente, só quem pode organizar este movimento de maneira coerente, são os partidos do campo da esquerda, que nós sabemos que também tem divisões entre si, mas nem por isso nós teremos o direito de excluí-los. Né?
Tem uma questão aí, né, Tarso, que é definidora. Nós temos no governo Bolsonaro a união do fascismo com o ultra-neoliberalismo. E o ultra-neoliberalismo não sairá derrotado desse processo eleitoral como o fascismo, a meu ver. Né, em derrotando-se o Bolsonaro, se derrota esse seu lado fascista. Mas o Paulo Guedes permanecerá como um espectro desse governo, né, e a sucessão de seus erros, inclusive, da política econômica. Né? Se fala como manto sagrado, por exemplo, da questão do teto. Não se pode furar o teto, como se fosse o manto sagrado, né, furar o teto. É preciso, e aí boa parte desse campo, talvez aí que esteja a gente tem que discutir um pouco melhor como calibrar isso, né, Tarso? Uma boa parte desse campo republicano conservador abraça essas ideias ultra-neoliberais, né?
Abraça. Alguns abraçam mais, outros abraçam menos. Mas eu acho que um governo que foi composto a partir de uma vitória contra o Bolsonaro e que cria um espectro amplo de relações políticas, ele necessariamente, inclusive, vai ter que conviver com pessoas de centro-direita dentro do seu campo. E vai conviver, como sempre todos os governos conviveram, com uma parte fisiológica das oligarquias regionais que pautam a política nos seus estados. Agora, quais as reformas que serão necessárias para serem feitas, que devem ser feitas, só podem ser determinadas pela força política que tiver esse novo espectro político. Tá? Nós percebemos, o Lula, por exemplo, governou em parte com muitas pessoas do Centrão, a Dilma também. E naquela época todo mundo achava bonito, porque as coisas estavam andando. Né? Todo mundo, que eu quero dizer, a maioria das pessoas progressistas no Brasil. Porque as coisas estavam andando, o Lula tirou, né, os seus governos tiraram 40 milhões de pessoas da miséria e o Brasil se renovou politicamente. Então, nós temos que aprender, inclusive, com os limites dessas alianças. E quem são os aliados possíveis? Os aliados possíveis para ganhar uma eleição e os aliados possíveis para governar, para retirar o país da dominação do espectro do fascismo. Né? A questão do ultraliberalismo hoje, né, ela é uma questão essencial para o grande sistema financeiro global, que controla, né, a economia financeira global, mas não é uma questão essencial para uma parte da burguesia brasileira. aquela burguesia brasileira, seja ela pequena, média ou grande, que se serve do mercado interno e que se alimenta, né, da massa salarial que é distribuída pelo setor público, pelo setor privado, ela não necessariamente estará sob a hegemonia do ultraliberalismo. Né? Ela pode vir acordar com o governo com determinadas reformas, né, por mais moderadas que sejam, para reequilibrar as relações políticas do Brasil e o Estado retomar as suas funções públicas. O Estado retomar as suas funções públicas, porque atualmente o Estado está exercendo funções em substituição dos desejos da iniciativa privada, né? Da iniciativa privada, inclusive, controlada, dominada, induzida pelo grande capital financeiro global. Então, o enfrentamento com o ultraliberalismo ele terá que ser feito no próximo governo. Mas ele não será feito somente pela esquerda. Se tentar fazer somente com a esquerda, nós não teremos sucesso, porque não teremos maioria no Congresso Nacional, a não ser que esteja se apostando numa outra via que eu não vejo nenhuma possibilidade de ser implementada.
Agora, o Tarso quis dizer a revolução. Ele acha que não vai dar... Não...
Eu acho que também
falta um pouquinho de condições nos objetivos. Né?
Os caras estão dizendo agora que a Alemanha está indo para a esquerda, né? A Alemanha está indo para o centro, né? O Partido Social Democrata Alemão.
Centro, centro-esquerda, né?
O Partido Social Democrata, que é centrista, né? Aliás, o governo Lula, o segundo governo, foi um governo centrista, apoiado pela esquerda e por forças, né? Empresariado, forças liberais, forças democráticas, mas foi um governo centrista, porque em nenhum momento rompeu o pacto com as classes dominantes do Brasil, tuteladas elas pelo capital financeiro. Então, a gente tem que compreender qual é a realidade que nós estamos vivendo.
Excelente você falar isso, porque a gente, antes da Adri ler os comentários, mas a gente está aqui com a Ana Prestes também, e para falar um pouco sobre a eleição alemã. E eu tenho uma tese aí, que então, pelo que eu percebi, é muito próxima à tua. Nós estamos falando de uma SPD, que é um partido de centro, é um partido muito parecido com o PT, inclusive.
Porque o SPD é um partido de centro, né, democrático, né, e que tem um cabedal de experiências de governo positivos, né, na União Europeia, para o sistema europeu, evidentemente. Né. O PT, eu acho que é diferente, porque o PT comporta ainda, né, uma base social ativa. Os movimentos sociais, os movimentos, inclusive setores, né, da esquerda marxista originários da época do regime militar, pode-se dizer que o PT é o partido da esquerda possível aqui no Brasil.
A esquerda possível. Vou subir a Ana Prestes.
E talvez o SPD seja da esquerda possível na Alemanha. Não?
Eu acho que é. Eu acho que eles vão formar um governo centrista, né, com tendências à esquerda e em defesa do ambiente, que é a única coalizão possível para enfrentar, né, inclusive a tradição nazista que ainda tem, que ainda permanece na política alemã. Que, aliás, a Merkel enfrentou de maneira digna, diga-se de passagem.
Chamar Ana Prestes para subir na jangadinha.
Tudo bem? Boa tarde, Ana.
Oi, pessoal.
Já que a gente entrou aqui no tema da Alemanha, né? Então vamos falar sobre...
Tem superchats? Pessoal, cadê o superchat de hoje? Vocês esqueceram da gente. Sem superchat, sem membros.
Que
é segunda-feira, tá todo mundo devagar.
Fim de mês, né? Tá todo mundo apertado já. Mas vamos
lá. Ana, eu estava lendo aqui os resultados, inclusive, que foram colocados ali pelo nosso amigo Rogério no nosso grupinho, né? De Fórum Global. Acho que você teve acesso também. Queria entrar nesse tema a partir da declaração do Tarso aí. Quer dizer, a gente tem uma vitória que é num país de sempre muito dividido, né? Mas uma pequena vitória da social-democracia, que junto com os verdes fizeram mais de 40% dos votos, né? Se somar a esquerda de Linke, chega a 45% dos votos. É alguma coisa nova aí na Alemanha, né?
Sim, bom dia, boa tarde já, né, gente? Tá, Sudri, Rovai, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estava ouvindo aqui atentamente as falas do Humberto, também do Tarso, sobre a nossa conjuntura complexa. Então, o que tem se falado sobre essas eleições? Que foi uma eleição pulverizada, aí depois eu posso também compartilhar com vocês alguma questão, assim, dos votos por faixa etária. a esquerda tradicional, que dialoga um pouco com isso que o Tarso falou, caiu, né? O de Link quase não atinge a cláusula de barreira. Aliás, eles não atingiram, porque lá a cláusula de barreira é de 5%. Eles ficaram com 4,9%, e por conta de uma regra específica, de se você elege 3 deputados diretos, você fica garantido. Então, mesmo eles não tendo cumprido a cláusula de barreira, eles ficam no parlamento. Mas foi uma derrota importante, quer dizer que esse voto da esquerda foi concentrado muito realmente no SPD, que é realmente essa esquerda centro, né? Uma centro-esquerda, e que está governando com a Merkel desde a última eleição. Depois de meses de negociação, né? Na última eleição, eles tinham falado que não iam entrar na coalizão, que eles chamam lá de super coalizão, algo assim, porque realmente é como se fosse uma coalizão, para falar assim, num termo didático, assim, grosso modo, é como se PSDB e PT se unissem para fazer um governo no Brasil, digamos assim, né? Mas com um tom ainda mais conservador, né? Da CDU, da CSU. Uma coisa interessante é que o SPD, nas últimas eleições, assim que a América começa a ganhar eleições, primeiro, uma forma que eles tentaram de desfazer foi desfazer essa junção CDU-CSU. Falava assim, olha, são dois partidos diferentes, que história é essa? Por que vocês estão... Porque isso atrapalhou muito a vida do SPD no último período, porque o SPD tem tradicionalmente uma boa votação, né? Teve uma vitória dessa vez, mas apertadíssima, né? Porque 25,7, se não me engano, a 20, e 24,1, né? Para CDU, CSU. Isso, é histórica, essa votação do CDU, CSU é histórica, é a menor que já houve. E a grande novidade, que a gente já vinha falando, né, Rovai? Eu acho que lembro desde o começo do ano, dos verdes. Teve um que a gente falou até que os verdes, tinha umas pesquisas que os verdes poderiam chegar até em primeiro, né? Mas isso não acabou se verificando, e os verdes acabaram se transformando na noiva completa, assim, porque quem conseguir fazer aliança com eles vai formar governo. O que a gente percebe é o seguinte, pode demorar meses, inclusive os alemães estão brincando assim, vamos passar Natal com a Merkel, eles já estão falando assim, nosso Natal ainda vai ser com a Merkel, pode demorar bastante, certamente, se não mantiver a coalizão, terão que ser 3 partidos juntos para conseguir formar essa maioria. Então, eu acho que estão se abrindo aí meses de negociações, muito parecido com o processo na Itália, vocês lembram? Que ficou meses até chegar a uma resolução com 5 estrelas, com a Liga, aquele processo todo, Salvini, ficou meses ali para conseguir chegar no Giuseppe, esqueci agora o nome do chanceler, que foi daqui a pouco eu lembro, mas muito parecido, e parecido um pouco com o processo de Israel também, né? Vocês viram que nós tivemos 3, 4 eleições em Israel, com o Netanyahu tentando formar governo e não conseguia, então eu vejo como uma situação bastante parecida, mas isso tudo, já concluindo, deve forçar os dois partidos, né? Tanto o SPD como o CDU-CSU, a uma agenda mais verde, digamos assim. Por isso que eu até concordo com o Jamil Chad, que ele escreveu hoje, que esse resultado não é bom para o governo Bolsonaro, inclusive independente, aí, principalmente se o SPD ficar com o Olaf Scholz como o chanceler. Né?
Eu ia levantar essa bola...
Para esse lado.
Eu ia levantar essa bola, inclusive, para o Tarso, porque assim, o SPD, em sendo o SPD, eu tenho conversado com meus amigos na Alemanha e eles acham que as chances são muito grandes de formar com o SPD. Né? Aí o Olaf, né, que falou o contrário.
É verdade.
O nosso Olaf lá, assumindo o Bolsonaro, fica numa situação mais isolada ainda, né, Tarso?
Eu acho que tem que distinguir, né? A Ana sabe bem disso, e provavelmente mais do que eu até, as fases que atravessaram a vida do Partido Social Democrata Alemão. Né? Nós temos um determinado momento em que a esquerda está toda unificada dentro do Partido Social Democrata Alemã. Depois surge a Liga Espartaquista, vem o Partido Comunista Alemão, né? Com todas as consequências que isso aí determinou, né? A emergência do nazismo na Alemanha. Eu tenho interesse, uma atenção particular para o que ocorre lá, que eu tenho um incidente familiar da minha vida, no bom sentido do incidente familiar, que eu tenho um tio-avô meu que foi prefeito social-democrata de Kreuzberg, que na época era distrito de Berlim. É a parte judia da minha família. E esse prefeito, Karl Herz, com C, vocês procuram aí na rede, vocês vão ver que ele foi eleito prefeito de Berlim e foi retirado pelos nazistas por um ato de força semelhante a esse que o Bolsonaro queria fazer com o Supremo. Eles entraram na prefeitura, picharam, atiraram piche, né, no corpo do meu tio-avô, irmão do meu avô, e fizeram ele desfilar nas ruas, naquele momento que estava ascendendo o nazismo. Nesta ascensão do nazismo, o meu avô, juntamente com outras lideranças, né, o casamento dele, inclusive, teve a presença dos importantes dirigentes da social-democracia alemã naquela oportunidade. Ele defendia uma unidade total, uma unidade completa para derrubar o nazismo, para enfrentar o nazismo. Não teve sucesso, né? O Hitler, naquelas eleições, embora fosse minoritário, ele conseguiu compor uma frente política nova para governar. Quando chega próximo do poder, com um determinado número de votos, você tem um poder de atração extraordinário para determinados setores. Um dos problemas, né, que a social-democracia enfrentava naquele momento era dizer exatamente e com sinceridade para o proletariado revolucionário alemão o que poderia ser feito para unificar. Porque havia por dentro do movimento social-democrata alemão vertentes revolucionárias que queriam, né, aplicar rapidamente um sistema soviético na Alemanha, né, inclusive contra a própria Constituição de Weimar, que foi uma evolução extraordinária, né, para a formação do Estado moderno alemão. Essa posição não foi bem sucedida, né? Era uma posição defendida por eminentes líderes de outros partidos, católicos, judeus, né? Teve o assassinato de uma grande liderança judia na época da República de Weimar, Rathenow, né, que foi um ministro importante do governo social-democrata, e a coisa foi se esfarelando. Né? Foi se esfarelando. Então, nem conseguiram chegar ao poder, né, as forças revolucionárias naquele momento, que eram grandes, que eram fortes, e não conseguiram também bloquear o Hitler. Né? Eu faço uma analogia da nossa situação agora. Até eu fazia uma analogia esses dias, conversando com alguns companheiros, que essa tentativa golpista do Bolsonaro de 7 de setembro tem muita semelhança com o putsch da cervejaria da Bavária, lá que o Hitler reuniu o pessoal e quis derrubar o governo da Bavária, com seus esquadrões, né, paramilitares que já estavam sendo formados. Foi parar na cadeia, escreveu o Mein Kampf e se recuperou, porque a crise econômica se aprofundou. A crise econômica se aprofundou. Então, as conjunturas eram conjunturas mais longas do que hoje, mais demoradas do que hoje, mas elas têm uma analogia. Nós estamos aprofundando as crises aqui no Brasil. E a fé na democracia, o respeito à esfera da política, o respeito aos partidos, ele melhorou muito pouco depois da crise da eleição do Bolsonaro. E a atenção que as pessoas dão para as instituições normalmente é uma atenção negativa e produzida, inclusive. Vocês podem perceber, por exemplo, que todo movimento que é feito, né, pela Rede Globo é um movimento para preservar as reformas ultraliberais e fulminar a influência política do Bolsonaro, que inclusive até com medo dele caçar, né, caçar arbitrariamente a licença da Globo para ocupar essa esfera importante aí da informação, da comunicação no país, né, caçar a sua concessão. Então, o que eu defendo nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, olhando de maneira não enviesada, mas direta para a experiência portuguesa, para a experiência espanhola, para a presença alemã, para a experiência alemã, é que nós não estamos mais avançados do que ele, do ponto de vista das nossas pretensões utópicas de mudança do mundo de maneira profunda para um regime de igualdade, de soberania, né? Que nós temos uma mediação histórica para fazer. E essa mediação histórica, para mim, é que mais que se comunica com a experiência brasileira, é a que está ocorrendo em Portugal, né? Que tem um governo de centro-esquerda, né? O Partido Socialista lá é um partido mais centrista também, mas tem elementos de esquerda e progressistas que assumiram a hegemonia do partido num determinado momento e que conseguiram consertar uma articulação política com grupos menores para dar uma estabilidade, para governar, melhorar o salário mínimo, bloquear as reformas liberais, recuperar as funções públicas do Estado e agora enfrentar a pandemia com sucesso, inclusive. Então, isso tem muita parecença aqui com as nossas necessidades. É isso que me faz dizer, viu, Ana, que seria bom evitar que o Bolsonaro chegasse no segundo turno. Seria bom ou caçá-lo, né, para que ele não concorresse às eleições. E que no segundo turno, então, se apresentassem as forças políticas tradicionais do Brasil, né, em torno da esquerda, em torno da centro-direita, e disputassem a eleição. Né? Isso não põe em dúvida qual é a candidatura que eu defendo, né? qual é a visão que eu tenho de sair do processo político. Eu acho que a chegada do Bolsonaro no segundo turno pode levar a uma dramatização brutal da esfera da política no país, de tal forma que o Bolsonaro possa, inclusive, crescer e disputar as eleições de maneira parelha. Né? Espero que com o presidente Lula, obviamente, mas com quem chegar no segundo turno com ele. Então, tem que eliminar a víbora de maneira imediata para que nós tenhamos uma eleição civilizada, democrática, com disputa de projetos, onde, sim, né, as forças de esquerda, como PT, PCdoB, PCB, né, Partido Socialista, o que resta de esquerda, PDT, o que resta da esquerda, né, buscando, inclusive, nos partidos tradicionais, lideranças, que são lideranças centristas, que não são neoliberais, para compor um grande arco político de alianças e derrotar ou o Bolsonaro, se for, ou a chamada terceira via, se apresentar. Eu não vejo nenhum candidato forte na terceira via até agora, né? Mas acho que eles poderão sim formar uma opção que consiga retirar o Bolsonaro do segundo turno. E eu sustento mais, eu acho que a emergência de uma terceira via aqui no Brasil é bom para o Brasil. É bom, porque é necessário que todo o sistema político, democrático, representativo, tenha um centro, e que não seja, né, que não seja um centro como o Centrão, que é um centro fisiológico, um centro oportunista, um centro manipulador, que não tem ideias, é reunido apenas por interesses. Né? Então, é uma perspectiva de aprimoramento do sistema democrático republicano pelo processo eleitoral. E eu acho que nós não podemos perder essa ancoragem até olhando as experiências que estão ocorrendo fora do país. Quando eu saudei a vitória do Biden, eu disse, olha, os Estados Unidos não vai deixar de ser um país imperialista. Agora o Biden está dizendo que vai aplicar o programa social-democrata, e isso é possível, hein? Prestem atenção. E é o que vai acontecer, é o que está acontecendo na Alemanha.
E os alemães, Tasso, eles foram, eu acho que até a liderança da Merkel foi bem assertiva nisso, de conseguir conter essas forças, né, da AfD. Eles perderam força, eu não falei agora no início, mas eles perderam parlamentares, né, perderam força. Então, abriu aquela brecha ali entre 2015 e 2017, quando eles incorporaram mais de um milhão de refugiados, e aí começou uma onda de xenofobia, de extremismo muito forte, né? Aliado com o momento de governo Trump e emergência de outras forças extremistas, e ali eles fizeram isso que você defende, que eu entendo, né? O sistema político, que aí quem é nazista está fora, não dá, né? O protofascista conseguiu conter. Então, eu entendo a sua abordagem nesse sentido e concordo com ela nesse sentido, de que é preciso apartar quem é pária, né? Que os párias realmente sejam párias, né? E o sistema precisa funcionar para que a democracia funcione, né? Porque nós defendemos nossos candidatos e a gente quer que eles cheguem, mas a gente defende a democracia. Né?
A AfD... a AfD fez 10,3% dos votos, 83 cadeiras, né?
E perdeu 11,
perdeu, né? 11, é significativo que perdeu, mas mesmo assim, para a Alemanha, é um bom tamanho da extrema-direita, né?
E lembrando que o Bolsonaro recebeu recentemente uma parlamentar do AfD, né? Que veio aqui para o Brasil e se encontrou com ele, com o Eduardo, né? Com Bananinha.
Deu entrevista, né? Para o jornal.
Tem aqui superchats aqui da galera. Tem o Danilo Duarte. Para além de movimentos nas ruas, como fazer da via Lula-PT em 22 ser menos centrista e obrigá-los a refazer as reformas neoliberais implementadas? Tem essa questão do Danilo. E vou agradecer também a Vera Nilce, que mandou aqui um super sticker. É, e já caminhando para as considerações finais, né, puderem responder essa questão.
Passar para o Tarso primeiro, isso. Porque essa é uma questão que acho que está nas preocupações dele, e naquela começo de conversa que a gente fez, né, Tarso? Tem o espectro do fascista, do fascismo, mas tem o espectro do ultraneoliberalismo. Esse vai ser, eu acho que vai ser uma luta bastante dura mesmo, porque vai ter que compor com...
Eu acho, Rovai, Dri e Ana, que nós temos que colocar a nossa imaginação sociopolítica em funcionamento de maneira, vamos dizer assim, de maneira turbinada. Eu quero dar um exemplo concreto a respeito de uma questão que eu tenho trabalhado um grupo de economistas e advogados e quadros políticos que está dentro daquele livro que eu te mandei, Rovai. O que, que são as reformas pela esquerda de nível social-democrata que pode renovar o contrato social aqui no Brasil? Eu acho que, se nós imaginarmos que o presidente Lula ou um outro presidente progressista vai assumir o país e vai restaurar a CLT, nós estamos trabalhando com a imaginação de maneira limitada. Porque a questão do mundo do trabalho hoje no Brasil é completamente diferente, se apresente completamente diferente do que se apresentava 30, 40 anos atrás. É claro que tem que preservar os direitos da CLT, destinados aos trabalhadores envolvidos nesse tipo de contratualidade, o que para nós é extremamente importante dentro da nossa visão, né, de sermos, né, considerarmos a classe trabalhadora o esteio de um novo projeto de Brasil. Como que eu visualizo essa questão? Hoje tem um mundo do trabalho novo, maior do que o mundo do trabalho formal. E é sobre este novo mundo do trabalho que nós temos que deitar o nosso olhar para organizar um novo sistema de proteção. Não só de proteção social, de seguridade social, como também de proteção do seu trabalho. Para isso, nós temos que pensar num fundo público, análogo ao fundo de garantia, que seja um fundo de complementação de remuneração das pessoas que não trabalham abrigadas na CLT. Só o Estado pode resolver isso. Isso significa colocar o Estado no centro da questão social de novo. Isso significa você imaginar o que seria um novo pacto social-democrata, né? Hoje você tem precários, intermitentes, informais e microempresários que são, na verdade, trabalhadores formalizados. O que, que você diz para esse novo mundo do trabalho? Que atravessa toda a produção tradicional e que atravessa todo o sistema produtivo originário, né, do sistema, né, das novas tecnologias informacionais, né, estabelecidas aí como centro de um novo, né, de um novo modelo de estimulação, de realização e de composição dos negócios. O que, que tu diz para eles? Continue se virando aí no Uber? Ou tu diz para ele, olha, é o seguinte, vai pedir para o cara assinar a tua carteira? Ele não vai assinar a carteira, ele tem. 500 atrás desse que está trabalhando ali para poder, né, para poder continuar o seu negócio. Então, nós temos que olhar a preservação dos direitos seletistas, para quem seletista é, para quem vai continuar como sendo seletista, mas essa não é a maioria do mundo do trabalho hoje. E nem é a mais explorada. A mais explorada é que vem no curso dessas mudanças operacionais do sistema produtivo, nesse sistema interligado entre empresas de serviço e empresas de produção material, por assim dizer, que estão soltos no mundo. Estão soltos no mundo. Né? E que foram, inclusive, apoiadores do Bolsonaro. Até ontem você entrava num Uber, né? Eu ando de Uber seguido, né? E os caras logo me reconhecem. Né? É lógico. Né? Ah, mas tá... Eu digo, como é que tá o teu trabalho? Eu digo, olha, eu prefiro trabalhar livre, assim, né? Mas fazer o meu salário. Né? E eu digo, mas trabalhar livre, o que significa? Não, eu trabalho 14 horas por dia. E o teu salário? Ah, mais ou menos a mesma coisa, um pouco menos, mas pelo menos eu mando na minha vida.
É. Isso é muito comum.
É muito comum mesmo.
É muito
comum.
Não tem papel, né? Por que é comum? Porque esse trabalhador, ele virou um conservador, um reacionário? Não. É porque o modo de vida dele está orientado hoje por outros valores do mundo capitalista, né? Revolucionado pelas novas tecnologias, assim como o operário na fábrica moderna estava orientado por outros valores do convívio social na fábrica, na praça, da vida coletiva. E nós temos que compreender, para montar um novo contrato social no Brasil, pela esquerda, e não apenas com políticas compensatórias, como normalmente a esquerda faz, porque é uma tradição, inclusive, de proteção social que vem da social-democracia, da própria ideia socialista, né? De reorganizar o pacto, o contrato social brasileiro. E essa reorganização ela pode ser feita, iniciando, inclusive, com atenção a esse mundo do trabalho que hoje não tem pai nem mãe, que está solto nas ruas com a intermitência, com a precariedade, com a falta de assinatura de carteira, achando com a parte deles que eles vão ser, né? Eles vão ser os futuros Hermílio de Moraes do Brasil. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar muito nisso. Uma outra questão é a questão da soberania compartilhada. Não existe mais Estado autárquico e com soberania absoluta. E soberania compartilhada para um país como o nosso tem que partir da soberania da escolha das parcerias globais. Né? Quais os nichos que eu vou ter de relacionamento com os países que podem aportar capitais e aportar recursos para o desenvolvimento do país? Como vou entrar nas organizações, né, multilaterais para fazer as minhas alianças segundo as minhas necessidades? Soberania hoje não é auto-isolamento. Não é fechamento, como se pensava na época, né, da Guerra Fria. Soberania hoje significa saber escolher parceiros convenientes na ordem global para um projeto nacional, para um projeto de país, para um projeto de república, para um projeto de democracia. Então, esta é uma segunda questão chave para um novo projeto nacional. E a terceira questão, sem a qual também nós não vamos adiante, é dizer, de maneira sincera, aberta, transparente, qual é o papel que os militares têm num projeto de nação. Que não é estar emitindo nota política toda hora, que não é querer tutelar o poder civil, né? Como o Bolsonaro tentou fazer. Infelizmente, as Forças Armadas ficaram numa reserva tática ali, sem, né, se pronunciar nem contra nem a favor. Então, um novo governo, um novo país, uma nova república, tem que dizer, o papel das Forças Armadas é esse. Está aqui na Constituição. Não é estabelecer um muro entre nós e as Forças Armadas, como se, para que nós pudéssemos instaurar uma república, uma democracia, as Forças Armadas tivessem que ser eliminadas do panorama nacional. Isso não existe em parte nenhuma. E nunca existiu. Não sei de onde é que tiraram essa ideia. Tá? Então, são três questões que são questões chaves para o futuro. E isso não se faz, na minha opinião, sem um sistema de alianças que preserve essas balizas. Democracia e república estão fundidas hoje no Brasil. Não pode isolar uma da outra. Quem isolar uma da outra, na minha opinião, não vai adiante. É isso aí que eu tenho sustentado, né? E sempre de uma maneira, claro que algumas dessas ideias causam polêmica, porque as pessoas estão acostumadas com a luta de classes tal qual ela se proporcionava na fábrica moderna, burguesia e proletariado. Hoje os polos são muito diversos, são muito fragmentados, muito diferenciados, e só o que unifica o lado de lá, pela força, inclusive, é a força normativa do capital financeiro, né? Que domina as relações políticas, culturais, econômicas, né? E as relações sociais em todo o globo, através do Deus mercado, como nós sabemos, que eles controlam de maneira bastante imperativa.
Muito bem, Tarso. Muito obrigado aí pela aula, né? Sempre. Então, passar a palavra para a Ana aí para fazer o seu encerramento. Não, é uma importante fazer essa reflexão, porque as reflexões sobre governar olhando para os anos 80 não vão nos levar a lugares melhores do que os de hoje, né? Ana?
Então, eu diria para o Danilo, a Danilo Duarte, né, que fez a pergunta, que para isso, né, para a gente, para além das ruas, né, como fazer Lula PT em 22 ser menos centrista, ele pergunta, né, fazer as reformas neoliberais, eu acho que a gente tem que eleger um novo parlamento, mas realmente novo, porque com esse parlamento que está aqui, gente. Inclusive a gente observa, eu estou aqui em Brasília, acompanho também, assessoro aqui em Brasília na Câmara, alguns parlamentares, e a gente percebe que às vezes o governo Bolsonaro vai fazendo as maluquices, vai ficando nesse circo dele, e eles aqui, ó, os neoliberais e o centrão da vida estão aí tocando barco dentro do parlamento, às vezes a revelia, inclusive desse governo, sabe? Vão tocando. Então, acho que a gente precisa realmente eleger um parlamento que torne possível que esses clamores, né, que nós precisamos realmente trazer para dentro da política brasileira sejam realizados. Então, agradecer, Dri, agradecer, Rovai, agradecer pelo privilégio também de estar aqui com o Tarso hoje, e dizer que amanhã, no Fórum Global, a gente vai falar mais, né, de eleições na Alemanha.
Pois é, a ideia foi te chamar para isso, para você dar só um aperitivo. Briefing, um aperitivo, porque vai ter mais o Fórum Global, né? É amanhã às 6:30, né, Ana?
Isso, amanhã às 6:30, né, logo depois, junto ali do Jornal da Fórum, né, a gente já emenda para dar as notícias que estão rolando pelo mundo, e com certeza a eleição alemã vai estar em destaque.
Muito bom. Tarso, acho que caiu, mas obrigada, Ana, obrigada a todos que estiveram conosco. Então, amanhã às 6:30 tem Fórum Global, e hoje, de segunda a quinta, Jornal da Fórum com Luiz Costa Pinto, às 17 horas, e às 15 horas... Fala, Rovai. Então é isso, gente. Beijos e boa semana.
Valeu
para todos.
Tchau, boa semana. Tchau.